Geralmente, na prática médica, a gente tem aquela expectativa meio óbvia de causa e efeito, né? Tipo, tem uma fratura ali no osso, a imagem mostra a falha certinha e o que a gente faz? Alinha e imobiliza.
É uma lógica super direta.
Exato, é quase mecânico. E isso traz um certo conforto. Mas quando a gente entra no mundo da neonatologia moderna e desses casos de sobrevivência extrema, essa lógica linear, tipo, ela simplesmente se desfaz.
Com certeza, ela vai para o espaço.
Né? A gente está lidando com cenários em que a medicina aprendeu a intervir na crise aguda de um jeito brilhante. É como se a gente tivesse a técnica perfeita para apagar um incêndio gigante numa casa. Mas aí, ao fazer isso, a gente começa a notar que, bom, a fumaça que ficou ali nas paredes está causando um dano estrutural muito mais lento e silencioso. E esse é o nosso foco nessa exploração de hoje.
Nossa, e essa metáfora do incêndio é perfeita para ilustrar o que está rolando nas UTIs neonatais agora. A gente está sendo confrontado pelo nosso próprio sucesso, sabe?
Pois é, sobrevivem, mas a que custo, né?
Exatamente. Condições que antes tinham uma mortalidade quase imediata, agora têm uma sobrevida muito maior. Isso acaba desmascarando patologias crônicas que a gente, simplesmente não tinha nem a chance de ver antes. Então, o foco tem que mudar da sobrevivência inicial para a preservação de longo prazo.
É, e o terreno perfeito para a gente destrinchar essa dinâmica hoje é a hérnia diafragmática congênita. A famosa HAPDC e a relação bizarra dela com a hipertensão pulmonar crônica.
Sim, é um caso clássico dessa transição.
E para guiar esse nosso mergulho profundo, a gente está usando como base um artigo incrível que acabou de sair, tipo, agora em fevereiro de 2026, no Journal of Perinatology. É liderado por Bird, McNamara e a equipe deles.
O material é excelente, diga-se de passagem.
E ainda por cima, a gente tem os insights de uma revisão super detalhada feita pelo Dr. Paulo Margotto, lá do Distrito Federal.
A nossa missão aqui não é só jogar dados, mas entender a engenharia, a hemodinâmica mesmo, por trás dos sintomas.
Até porque, né, a HDC exige essa mudança de mentalidade. A gente está falando de uma condição que afeta um em cada 3.000 recém-nascidos. Historicamente, todo o esforço médico ia para aquela janela de tempo logo depois do parto.
Isso, vamos desempacotar isso. O desafio era manter o bebê respirando, né?
Isso. Ventilar o bebê, estabilizar a circulação e fazer a cirurgia para corrigir o buraco no diafragma. Porque durante a gestação, os órgãos do abdômen sobem e esmagam o tórax. Depois que passava dessa fase cirúrgica, a criança ia para casa e.
E ficava por isso mesmo, basicamente. O cuidado crônico ficava meio no escuro. Protocolos bem menos definidos que os da UTI.
E o que os dados recentes mostram é que a doença não é só aquele buraco anatômico que a cirurgia fecha. A literatura fala de uma tríade bem clara. Os pulmões são hipoplásticos, ou seja, são pequenos, não se desenvolveram direito.
Falta massa e volume.
Isso. E os vasos pulmonares são hiperreativos e alterados. E para piorar, muitas vezes tem uma disfunção cardíaca junto. Ou seja, a criança já larga na vida com uma desvantagem mecânica muito severa.
E o que é fascinante aqui é que o ponto de virada recente foi a taxa de sobrevivência, sabe? Graças a intervenções fetais, ventilação mecânica protetora, que evita esticar demais aquele pulmãozinho frágil, e um uso muito mais cuidadoso do óxido nítrico inalado, a mortalidade despencou.
Que é a parte boa, claro.
A parte maravilhosa, só que a consequência disso é que a gente começou a ver a incidência real da hipertensão pulmonar crônica, a HPC.
E os números chamam muita atenção, né? A gente está falando de uma incidência crônica de 5 a 10% desses sobreviventes.
É, e dependendo do viés de seleção do estudo, alguns chegam a relatar até 38%.
Caramba, 38?
Sim, mas o dado mais sólido que o pessoal usa de base é que 11,6% dos bebês vão de alta precisando de alguma terapia contínua para a hipertensão pulmonar.
11% é muita gente indo para casa precisando de remédio. E tem aquele detalhe da ECMO também, né?
Ela desvia o sangue do coração e do pulmão para uma máquina.
Salva vidas.
Salva. Mas o estresse que ela causa nos vasos, o estresse de cisalhamento, é um absurdo.
fora a resposta inflamatória, né?
Exato, uma inflamação sistêmica enorme. E aí o resultado é que mais de um em cada três bebês que precisaram de ECMO acabam desenvolvendo a forma crônica da hipertensão pulmonar.
É, o preço cobrado pelas vias vasculares a longo prazo é altíssimo. E é justamente por causa dessa nova realidade que o artigo traz uma coisa que estava faltando, uma definição clara do que é a HPC nesse cenário.
Isso é super importante. Eles propuseram o seguinte: a hipertensão pulmonar é crônica se houver elevação da pressão na artéria pulmonar, documentada pelo ecocardiograma, pelo menos 3 meses depois da cirurgia.
Ou na hora da alta, né? O que vier primeiro.
Isso, perfeito. Ou na alta hospitalar, e isso inclui a criança que ainda está dependendo de oxigênio ou de algum remédio pulmonar.
E estabelecer essa marca dos 3 meses faz todo sentido, porque mostra que já não é mais só um susto do nascimento, sabe? A fumaça já infiltrou na parede. A biologia do vaso mudou, teve um remodelamento ali.
Exatamente. A medicina precisa parar de apagar fogo e começar a gerenciar a arquitetura contínua do sistema.
Agora, mudando um pouco para uma parte que eu achei fantástica nesse material, como eles mapeiam essa hemodinâmica usando a lei de Ohm?
Nossa, essa parte é sensacional.
Sim. Tipo, eles pegam o coração e os pulmões e tratam como se fosse um sistema de encanamento mesmo. Só que, peraí. A lei de Ohm não é aquela da física para calcular circuito elétrico de colégio? Como que eletricidade se traduz em pulmões de recém-nascidos?
É, parece doideira, mas a lógica de dinâmica de fluidos é idêntica. Eles adaptaram assim: a pressão na artéria pulmonar, a PAP, é igual à resistência vascular pulmonar multiplicada pelo fluxo sanguíneo pulmonar, somando tudo com a pressão do átrio esquerdo.
Tá, então a pressão alta que a gente vê no monitor é só o resultado matemático dessas outras 3 coisas juntas.
É a pura matemática da coisa. É a base da medicina de precisão fisiológica. A pressão alta não é a doença em si. Ela é o sintoma final de uma equação que está desequilibrada. Se a resistência do vaso sobe, ou se o volume de sangue aumenta muito, ou se o coração esquerdo não consegue esvaziar direito, qualquer uma dessas 3 coisas vai fazer a pressão do lado direito estourar.
E aí entra a grande armadilha clínica, né? Porque se a gente for olhar num ultrassom normal, num ecocardiograma padrão, essas 3 causas que são super diferentes causam a mesmíssima imagem na tela.
Uhum.
É aquele septo achatado.
Isso. O médico olha o coração batendo e vê a parede ali no meio do coração achatada sendo empurrada. Mas, tipo, olhando só a imagem, ele não tem como saber se tem sangue demais fluindo, se a tubulação tá apertada ou se o ralo no final tá entupido. É como olhar para uma rua alagada, né? A gente sabe que tá cheio de água, mas não sabe de onde veio.
Exatamente.
E por isso os autores batem tanto na tecla de que o ultrassom básico não serve mais para esses casos.
Ele te engana, né?
Totalmente. Eles recomendam usar a ecocardiografia neonatal direcionada, a END, porque com ela você consegue dissecar cada parte dessa equação de Ohm para descobrir quem é o verdadeiro vilão da história.
E dissecando essa equação, os pesquisadores revelam que a doença tem 3 rostos diferentes, né? Os 3 fenótipos clínicos. Vamos para o primeiro, que é o fenótipo mediado por resistência.
Que é o mais comum, diga-se de passagem.
Sim. E pensando na nossa analogia, seria a tubulação que é muito estreita para o fluxo. Isso faz todo sentido, porque a gente falou da hipoplasia, que o pulmão já nasce menorzinho, o vaso é subdesenvolvido, mas o que me chamou a atenção foi a hipótese dos 2 golpes.
Ah, essa hipótese explica muita coisa. O primeiro golpe é a biologia pura, a genética, a malformação em si. O vaso já é apertadinho e reativo. Mas o segundo golpe, esse é complicado, porque muitas vezes é o próprio ambiente da UTI que causa.
O dano pós-natal, né? A ventilação que o bebê precisava para sobreviver acaba machucando os pulmões. Tem o volutrauma, que é ar demais esticando os alvéolos, ou o barotrauma, que é muita pressão estourando os capilares. E ainda tem os engasgos, a aspiração crônica de leite que causa inflamação.
Isso tudo engrossa a parede do vaso que já era fininho. Aí a resistência vai lá nas alturas.
E o tratamento para esse primeiro caso parece bem lógico. Otimizar o ventilador e dar remédio para dilatar o vaso, os vasodilatadores pulmonares, para tentar abrir um pouco a passagem, certo?
Certo. Até aí, a conduta é clássica, a gente abre a tubulação. Mas é quando a gente vai para o segundo fenótipo que a coisa fica extremamente perigosa. O fenótipo mediado por fluxo.
Nossa, essa parte dá até um frio na barriga de ler.
Pois é. Aqui, o problema não é que o tubo é apertado. O tubo até que tá ok. O problema é que tem um volume absurdo de sangue tentando passar por ele ao mesmo tempo.
Aquele excesso de água. E por que isso acontece?
Geralmente por causa de shunts anormais, tipo um canal arterial aberto ou um defeito no septo do coração, que faz o sangue escoar com muita pressão da esquerda para a direita. O pulmão fica inundado e, às vezes, até o excesso de oxigênio que a gente dá relaxa demais uns vasos e desvia um monte de sangue para os capilares.
Tá, então pensa comigo. Pela equação de Ohm, se o médico olha só a pressão alta lá na máquina, vê o septo achatado e resolve dar o vasodilatador como ele faria no primeiro fenótipo.
Acompanha o raciocínio.
Ele vai abrir ainda mais a passagem de um pulmão que já está recebendo sangue demais. Ele vai piorar o fluxo e causar uma sobrecarga gigantesca, não vai?
Vai. Ele literalmente afoga a criança no edema agudo de pulmão. É letal. Se você não isolar a variável da equação e tentar tratar a pressão alta com vasodilatador no fenótipo de fluxo, você causa um desastre.
Que loucura. Então, se é fluxo demais, o que faz?
Você mitiga o shunt. Tenta fechar essa comunicação, seja com remédio ou cirurgia. E usa diurético com muito cuidado para tirar o excesso de líquido. Mas vasodilatador pulmonar, nem pensar.
É a diferença entre salvar e complicar a vida do paciente, puramente baseada na mecânica da coisa. Mas ainda tem o terceiro fenótipo, o pós-capilar, que eles dizem que é super sub-reconhecido, né?
Sim, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É o que você chamou de ralo entupido.
Isso. O sangue entra beleza pelo pulmão, mas não consegue sair em direção ao lado esquerdo do coração para ir para o resto do corpo. Fica represado.
Exato. E isso acontece muito por uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Pensa que a hérnia diafragmática empurrou tudo lá dentro da barriga da mãe. O coração do bebê fica apertado, rígido. Aí quando nasce, o lado esquerdo não relaxa direito para receber o sangue.
Faz sentido. E se ele não puxa o sangue, começa aquele engarrafamento que vai voltando.
Voltando pelas veias pulmonares até chegar na artéria pulmonar, gerando hipertensão lá do outro lado. É um efeito dominó perfeito.
E aqui também a lógica muda toda, né? Se a gente der vasodilatador aqui, só vai mandar mais sangue para o engarrafamento.
Exatamente. O tratamento foca em ajudar o ventrículo esquerdo. A gente usa diurético para tirar o volume extra e remédios para baixar a pressão do corpo todo, sistêmica, tipo os inibidores da ECA. Aí o coração esquerdo bombeia mais fácil e esvazia o pulmão.
Nossa, é muito fascinante entender isso. Mas assim, saber os três fenótipos já é meio caminho andado, só que o artigo não para por aí. Eles alertam que a doença sofre mutações, tipo, ela muda de forma com o passar dos meses.
É o famoso filme em constante mudança, né? A fisiologia não é uma foto parada. Se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, o fenótipo de excesso de fluxo, com aquele sangue batendo forte na parede do vaso o tempo todo, vai irritando as células do endotélio.
E é aí que o corpo tenta se defender e acaba piorando tudo.
Isso. O estresse de cisalhamento causa uma inflamação. O vaso começa a produzir mais músculo liso para aguentar a pancada daquele fluxo. A parede do vaso engrossa de verdade.
Ou seja, aquele cano que estava recebendo muita água começa a enferrulhar e entupir com o próprio fluxo. O que era um problema puramente de volume se transforma num problema de resistência.
Exatamente. É um fenômeno tipo Eisenmenger. O paciente vai para casa com um diagnóstico X e 4 meses depois, por causa desse remodelamento vascular, a biologia dele é Y.
Então, avaliar o paciente uma vez só na alta e nunca mais checar a hemodinâmica dele não é só preguiça, é uma roleta russa.
Com certeza. Avaliação seriada não é luxo, é necessidade absoluta. O remédio de janeiro pode estar fazendo mal em maio.
E é por isso que os autores propõem aquele algoritmo de risco, né? Um mapinha para um acompanhamento ambulatorial que é muito interessante.
É, eles dividiram de forma bem lógica. Começando pelo baixo risco, o bebê que foi para casa respirando ar normal, sem ECMO, sem oxigênio, sem remédio vasodilatador.
Para esses, eles pedem eco aos 3 e aos 12 meses? Certo.
Isso mesmo. Só para monitorar fases de crescimento pulmonar acelerado. Aí temos o risco moderado, que são os que têm alta com oxigênio, mas sem vasodilatador.
E o acompanhamento já aperta um pouco mais.
Sim, já pedem eco aos 3 meses e depois a cada 3 a 6 meses enquanto estiver precisando do oxigênio.
Para garantir que a falta de oxigênio crônica não engrosse o vaso. E, por fim, o alto risco, que são os bebês que saíram tomando vasodilatador pulmonar ou os que passaram pela máquina de ECMO na UTI.
Para esses, o negócio é intensivo. Eco a cada 3 meses rigorosamente. E tem um detalhe super importante que eles colocam. Se bater 6 meses e a criança não melhorar, tem que pensar seriamente em cateterismo cardíaco.
Nossa, mas o cateterismo não é super invasivo?
É invasivo sim, mas chega num ponto que a gente precisa medir a pressão lá dentro com uma precisão que o ultrassom não tem, para ver se o pulmão ainda responde a medicamento ou se precisa mudar drasticamente a estratégia.
Faz muito sentido. Mas, assim, mesmo com todo esse mapa montado, o estudo e o revisor admitem que ainda tem muita coisa que a ciência não sabe, né? Mas lacunas meio grandes, como a questão das prostaglandinas.
Ah, as prostaglandinas. Esse é um baita de um dilema ético e fisiológico. Lá na UTI, é muito comum dar a prostaglandina para forçar o canal arterial a ficar aberto, para aliviar a pressão do lado direito.
Para dar uma rota de escape para o sangue, né?
Isso. Mas a dúvida que paira agora é... Será que manter essa comunicação aberta artificialmente por muito tempo não é o gatilho inicial que vai causar aquele fenótipo mediado por fluxo meses depois?
Puxa, é quase como se o remédio da fase aguda programasse a doença da fase crônica.
É essa pulga atrás da orelha dos pesquisadores hoje.
Isso prova porque a gente precisa de bancos de dados gigantescos, né? Analisar um hospital só não adianta. A gente precisa de registros multicêntricos globais para rastrear essas sutilezas a longo prazo. Além, claro, de investigar mais essa tal de disfunção diastólica do lado esquerdo, que quase ninguém fala na hérnia diafragmática. E muita criança deve estar sofrendo com a terapia errada por causa disso.
Com certeza. A gente tem que enxergar o paciente de uma forma integrada, acompanhando como pulmão e coração conversam ao longo de toda a infância.
Então, olha o que tudo isso significa no final das contas. Significa que a era de tratar a hérnia diafragmática congênita no escuro de forma empírica acabou. Tratar só o sintoma da pressão alta sem entender o mecanismo por trás pode matar. A medicina está tendo que migrar de um manério baseado em sintomas, tipo, tem pressão, dou remédio, para uma medicina guiada totalmente pela fisiologia individual e dinâmica. Entender como a fumaça estraga a parede é a única chance de impedir que a casa caia.
É perfeito, e eu deixo até uma provocação para quem nos ouve pensar a respeito. Essa evolução hemodinâmica que a gente está vendo na HDC levanta uma bola muito maior. Se o mesmíssimo sintoma de pressão alta pode ser causado por coisas totalmente opostas nesse caso.
Uhum. Fluxo versus resistência.
Em quantas outras áreas da medicina hoje a gente não está dando o mesmo comprimido para fisiologias completamente diferentes, só porque as máquinas cospem o mesmo número no final. Sabe? Talvez a medicina, baseada em fisiologia, seja o atalho que a gente tanto procura para curar doenças crônicas complexas.
Nossa, que questionamento incrível para a gente fechar. Realmente, a biologia é muito mais que uma categoria diagnóstica num papel. Bom, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até o fim dessa nossa exploração de hoje.
Valeu mesmo, pessoal!
Fico com o convite para continuarem questionando as respostas mais óbvias e buscando a engrenagem escondida por trás das doenças. Até o próximo mergulho nas fontes que estão mudando a medicina.